Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao webinar de resultados da Sinqia, referente ao terceiro trimestre de 2022. Nesse momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Informamos que os participantes que desejarem fazer perguntas e utilizem a plataforma de Q&A ou levantem a mão conforme indicado na imagem em sua tela. Durante o webinar, compartilharemos a apresentação em português e, caso esteja acompanhando em inglês, sugerimos que baixe a apresentação no link disponibilizado no site. Lembro que todos os materiais com os resultados deste trimestre estão disponíveis no endereço eletrônico ri.sinqia.com.br. Estão presentes conosco Bernardo Gomes, diretor-presidente, Cláudio Prado, diretor-vice-presidente de operações, João Bolonha, diretor vice-presidente de Pessoas, Produtos, Tecnologia e Vendas, e Emerson Faria, diretor de Relações com Investidores e ESG. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Bernardo. Por favor, Bernardo, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado pela participação aqui em nossa divulgação de resultados. Eu vou começar a nossa apresentação pelo slide número 2. Aqui no quadro da esquerda, nós vemos que mais uma vez estamos reportando resultados recordes, que mostram a resiliência do nosso modelo de negócios e reforçam principalmente a capacidade de execução do nosso time, né? Nesse trimestre, nós superamos os 500 milhões de ARR, com um crescimento de mais de 75% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita líquida cresceu 73,3%, atingindo cerca de 160 milhões. O EBITDA também foi recorde, foi de 40,7 milhões, uma evolução de quase 2,5 vezes ao mesmo período do ano anterior, e com uma margem de 25,6, uma evolução de 7,5 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. E aí, no quadro à direita, a gente consegue reforçar aquilo que a gente já vem falando há algum tempo, que a gente atingiu um outro patamar. A gente passou por uma grande transformação esse ano, e quando a gente considera os resultados alcançados nesse trimestre, a gente percebe que já é uma empresa de 638 milhões de faturamento, de receita líquida, né? E um EBITDA de 163 milhões. Reforçar aqui que a gente continua firme na estratégia de acelerar o nosso crescimento por aquisições. Para isso, nós temos entre caixa e ações de tesouraria 274 milhões, para dar continuidade a essa estratégia que tem sido bem sucedida até agora. E, por fim, nós fizemos recentemente importantes reforços na nossa administração, buscando, sobretudo, capacitar a empresa para essa nova fase de crescimento e ainda capturar ganhos de eficiência e de escalabilidade. Aí, se a gente passar para o slide seguinte, a gente mostra aqui como é que uma representação gráfica aqui no quadro da esquerda de como é que está a nossa estrutura organizacional a partir desse terceiro trimestre, né? E a gente conta com três vice-presidências. A primeira delas, com o Thiago Rocha, que vocês já conhecem de longa data e é responsável por estratégia, finanças e RI. Depois, o João Bolonha, que veio do Google, se juntou a nós recentemente, no início do semestre, e é responsável por produtos, pessoas, tecnologia e vendas. Mais recentemente, o Cláudio Prado, que veio do Fleury, com uma longa experiência no mercado financeiro, assumiu, a partir de agora, do começo de outubro, a vice-presidência de operações. Aí o João e o Cláudio eram até então conselheiros da companhia, né? E eles foram substituídos recentemente pela Carolina Strobel e pelo Carlos Furlan, que passam a compor também o nosso conselho de administração, que é hoje presidido pelo Luciano, que é o cofundador da Sinqia, né? Eu destaco também a recente criação do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, com membros bastante experientes, que são referência no mercado, em suas áreas de atuação. E era essa a mensagem: a gente está preparando a empresa para continuar crescendo, continuar apresentando esses resultados robustos. Afinal, a gente já fez muita coisa, mas tem muito para fazer ainda. Vou passar a palavra agora para o Cláudio, nosso novo VP de operações, que vai falar um pouquinho dele e dos desafios que ele tem a partir de agora. Obrigado, gente. É com você, Cláudio.
Obrigado, Bernardo. Bom dia a todos e a todas. Enfim, com enorme prazer me juntei nesse mês ao time de gestores, ao time executivo da Sinqia. Como o Bernardo comentou, eu vinha acompanhando a Sinqia de longa data, já como conselheiro, salvo engano, e obviamente tirando os fundadores, o conselheiro mais longevo aí da Sinqia, pelo menos eu estava há mais de 10 anos no conselho da Sinqia, e agora me juntei ao time executivo. Eu venho do Fleury, como o Bernardo citou, mas eu tenho uma experiência longa aí de TI operações no setor financeiro, no Banco Real, depois Santander, no Deutsche, na indústria de mídia, depois logística e aí finalmente no Fleury, onde fui COO e depois estava numa área de negócio. O desafio na Sinqia é um desafio super positivo, é um desafio de estruturar para continuar crescendo, para continuar entregando esses resultados que o Bernardo acabou de comentar. E eu venho com três focos, eu diria focos iniciais, porque obviamente a companhia vem se diversificando, vem crescendo e tomando cada vez mais um corpo, enfim, bastante robusto. E as três grandes prioridades que eu tenho nesse primeiro momento estão muito focadas em eficiência. Acho que a gente tem oportunidade de seguir nessa trilha de busca de eficiência, quer seja através da melhoria de produtividade. A gente está falando de uma empresa cujo principal ativo é o capital intelectual dos seus colaboradores e a produção de software, portanto, é criar condições para que a gente tenha esse incremento de produtividade é sempre algo do lado de operações bastante importante. Racionalização do portfólio, todos sabem que a empresa vende muitas aquisições e certamente o uso da melhor plataforma, a consolidação do portfólio de sistemas é uma prioridade, vai trazer eficiência. Um exemplo claro, ano que vem a gente tem uma série de regulatórios e quanto mais racional for esse portfólio, obviamente, mais escala a gente ganha nos trabalhos de sustentação e atualização das plataformas. E junto com isso, a automação, tanto dos processos de migração quanto de implantação, que potencializam essa racionalização de portfólio. Um segundo ponto, que eu diria conversa muito com eficiência, é qualidade. Então, é um foco na revisão do ciclo de projetos para garantir a entrega com qualidade sempre dentro do prazo e custo que foi contratado, que foi combinado com os nossos clientes, e obviamente isso realimenta esse processo de eficiência que a gente falou. E também dentro de qualidade, assim que é hoje, até pela complexidade, pelo tamanho e robustez que vem ganhando na sua oferta, acho que demanda já estruturas que eu chamo de estruturas mais horizontais, estruturas que olhem não só uma específica unidade de negócio, mas as disciplinas core de uma companhia de software. Então, por exemplo, a parte de suporte, colocar pessoas e um olhar transversal na companhia, a especialização em treinamento, enfim, uma série de áreas que hoje justificam uma visão mais horizontal, trazendo expertise e obviamente, dando muito mais qualidade ou continuando essa trilha de incremento de qualidade dos nossos serviços e das nossas soluções implantadas nos nossos clientes. E não menos importante, qualquer gestor dentro de uma companhia como a Sinqia, eu diria dentro de uma companhia de maneira geral, mas em específico a Sinqia, como eu falei, o nosso maior ativo é o capital intelectual, são os nossos colaboradores. Então, a atração e retenção de talentos e o contínuo treinamento, o contínuo aperfeiçoamento do nosso time está certamente na nossa agenda. Enfim, essa é uma visão claramente resumida, mas acho que coloca de forma importante aquilo que é, eu diria, o mandato aí da vice-presidente de operações, continuando esse ciclo de suporte ao crescimento da companhia. Eu passo agora a palavra para o meu colega, o João Bolonha, e vai dar continuidade na apresentação.
Muito obrigado, Cláudio. Bom dia, pessoal. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Escalabilidade é uma palavra-chave. Eu acho que se a gente for fazer um sumário rápido da fala do Bernardo e do Cláudio e olhar a situação presente que a gente tem como empresa, traduzindo talvez um pouquinho em números, né? Eu sei que talvez o pessoal da audiência aí goste. São mais de 100 produtos, são mais de 700 clientes. A hora que a gente combina isso, mistura e olha o potencial de crescimento que isso traz, é estrondoso, tá certo? Então, a gente já conversou sobre isso no trimestre passado. Ações foram executadas, então a minha ideia aqui é trazer alguns exemplos. Vamos falar sobre quatro elementos de escalabilidade. E isso a gente vê como fundamental, porque vai ser através disso que a gente vai conseguir ter essa combinação dessa riqueza de produtos e soluções e diversidade de clientes se traduzindo num crescimento expressivo, né? Então, acho que agora a gente passa aqui por dois slides, onde nós vamos conversar sobre alguns casos práticos do que é essa escalabilidade em ação. Escalabilidade, o primeiro elemento aqui que acho que a gente pode conversar, se dá através de você transformar produtos individuais em soluções. E como é que você faz isso? Você faz isso por integrações. Então, eu estou na parte de cima ali à esquerda no gráfico. O que é aquele SQ Connect, que está ali ao centro, né, de um contínuo entre as diferentes BUs que nós temos? Quando você olha o leque de produtos corrente, a gente literalmente trabalha numa matriz que tem um montão de linhas por dezenas, por várias colunas, quase uma dezena. E isso significa que os pontos de integração, ou os pontos de integrações, melhor dizendo, possíveis, é gigantesco, né? Isso posto, nós criamos uma solução chamada SQ Connect, né? Por isso que eu fiz o destaque ali no começo da fala, para que a gente possa acelerar essas integrações. E quando a gente fala em acelerar uma integração, naturalmente a gente está fazendo uso do que existe no mercado, de frameworks abertos relacionados à integração, seja de sistemas ou seja de dados, e também questões que são bastante específicas aos nossos sistemas, aos nossos produtos, né? E aí, quando você combina essa capacidade de engenharia com conhecimento dos nossos produtos, a gente tem conseguido consumir, vamos dizer assim, essa planilha de integrações visando trazer soluções, reduzindo em quase 60% o tempo em cada integração, né? Então, o SQ Connect, ele é um exemplo de escalabilidade onde a gente consegue materializar um pouquinho aquilo que o Cláudio comentou sobre racionalização, mas num viés diferente do que a gente tem conversado, né? Eu acho que até então a gente conversou, por exemplo, o caso do migrador da Previdência, né, que continua em ação. A gente só não trouxe ele aqui de volta, óbvio, que seria, acho que talvez em duplicidade as sessões que a gente já teve, mas trouxemos um outro tipo de ação que a gente tem feito através do SQ Connect, da equipe de pesquisa e desenvolvimento, que está com o Thiago Saldanha, né? Um outro exemplo de escalabilidade envolve a gente conseguir, de fato, achar pontos complementares ao conjunto existente. Então, a parte de baixo, ali agora à esquerda, são dois produtos novos. E aí eu vou começar pelo de baixo, chamado ali S-View da Simply, né? A Simply, tem uma solução de onboarding, tem uma solução que orquestra, na verdade, a execução desse onboarding, permite que você consiga processar documentos de uma forma bastante eficiente. São dezenas de milhões de documentos processados todos os meses. E, poxa, dado que eu tenho contato com o cliente logo no início da jornada dele, né, por que não? Conforme essas pegadas digitais e esse onboarding vai acontecendo, por que eu não ter isso numa visão integrada em um dashboard onde eu consiga entender todo o ciclo das diferentes ações e consequências que eu tive com cada um desses clientes? Então, o S-View, ele permite que se tenha uma visão 360 por exemplo, do cliente ou, por exemplo, de um ativo, de algum elemento em discussão dentro da plataforma de produtos. E aí, com isso, a gente vê aqui um ponto complementar natural à solução que já existe em si da Simple, onde você passa a ter um dashboard, onde esse dashboard agrega essa visão. E, ponto interessante, permite que você consiga até ter conceitos de outras indústrias, como, por exemplo, varejo, de microtransações e de micromomentos, eventualmente sendo exploradas em verticais que acho que ainda tem aí uma oportunidade boa de fazer, como, por exemplo, finanças em geral. Então, esse é um outro exemplo dessa escalabilidade através da complementariedade natural de soluções que já existem. E, finalmente, o Me Lembre, né, estou ali da Kitja. A Kitja, hoje, o que ela trabalha? Recuperação de dívida. Poxa, e se eu trabalhar antes da dívida acontecer? Né? É exatamente isso que o Me Lembre faz. Você tem notificações digitais. Essas notificações digitais, obviamente, elas são inteligentes. E, com isso, a ideia é que você reduza todo o custo de recuperação de algo que, na verdade, você perdeu porque você não avisou no tempo correto. Né? São duas soluções em digital. Um ponto, talvez, interessante de destacar aqui também, toda a unidade digital que está com o Roberto Rigotto tem soluções baseadas em consumo, então, naturalmente, você tem a oscilação do consumo. Me Lembre e S-View são soluções também baseadas em consumo, porém, são soluções como, por exemplo, o S-View, baseado em volume de dados. Volume de dados, obviamente, você tem uma previsibilidade, uma tendência de crescimento meio que constante. Me Lembre é a mesma coisa. E por que, que isso é importante? Porque a gente vai somando soluções baseadas em consumo dentro do portfólio de Sinqia Digital, que possuem comportamentos não correlatos com os já existentes. E aí, com isso, você continua tendo a leveza, a alta rentabilidade de uma solução baseada em consumo e também com maior nível de previsibilidade. Né? E aí, finalmente, para a gente fechar esse slide, o cross-sell é uma narrativa que a gente vem conversando. O cross-sell, ele obviamente se dá de maneiras distintas, seja entre, por exemplo, bancos e fundos, seja entre, por exemplo, previdência e consórcio, seja, por exemplo, trocando a solução que está dentro da unidade, ou, por exemplo, de digital, que possui soluções bastante horizontais, com todas as outras verticais nossas. Né? O cross-sell, ele obviamente vem crescendo desde do início desse ano calendário. E quando a gente observa o terceiro trimestre, o cross-sell ele teve materialidade significativa dentro das vendas que foram feitas no trimestre e também no pipeline em geral. Né? É óbvio que a gente tinha uma base muito pequena, você vê um crescimento de 300%, agora eu acho que talvez mais importante do que esses 300% é você começar a observar fruto de cross-sell, e aí pode ser qualquer uma dessas três naturezas que nós estamos vendo aí, uma participação expressiva já nas vendas como um todo. E aí um follow-up simples também da conversa que a gente teve na sessão passada. Mês passado ativamos o conceito de Key Accounts, que obviamente facilita o cross-sell. E o que é o Key Account? É uma organização centrada em cliente, para os principais clientes, onde a atuação se dá do cliente para conosco, e não cada uma das unidades indo até o cliente. Né? Isso está ativado, começamos. Finalmente, no próximo slide, para encerrar, tudo isso só acontece, o Cláudio comentou também, através das nossas pessoas, né? Nós chamamos aí dos nossos, carinhosamente, dos nossos bakers. E as ações que estão acontecendo, elas sempre têm três pilares. Primeiro, que a gente tem uma cultura de fato alinhado ao ambiente vibrante de tecnologia que se espera de engenharia e produção de software. E, poxa, e isso não é necessariamente a mesa de ping-pong, tá certo? Eu acho que é um exemplo super simples que a gente tem aqui no slide, que é um momento onde qualquer pessoa pode fazer uma pergunta, seja para os fundadores, seja para a alta gestão, e aquela pergunta ali vai ser respondida da melhor maneira possível, não tem script, se não tem a resposta vai ser anotado, ou seja, fomentar uma cultura que seja uma cultura de extrema transparência. E aí, com isso, você faz o quê? Você começa a moldar a atitude, que é a coluna que está ao centro do slide. E aí, a atitude, você tem que, inclusive, trazer mais capacidade. O lançamento da Sinqia Up, né, que é a nossa comunidade, a nossa universidade, perdão, corporativa, E você tendo uma cultura em evolução, uma atitude em desenvolvimento, você vai prover maior engajamento. A gente foi certificado com a maior nota que a gente teve desde sempre na Great Place to Work. E, obviamente, com isso, a gente vai trabalhando questões funcionais e questões não funcionais. Obviamente, vocês vão perceber que tudo isso que a gente conversou toca a questão do orgânico, né? Poxa, com a riqueza de produtos e clientes que a gente tem hoje, é natural, né, todo esse processo que a gente tem feito de aumentar o baseline da organização exatamente para que a gente tenha escalabilidade nesse crescimento orgânico. Isso posto, o inorgânico está no nosso DNA e segue com a prioridade que sempre teve. Com isso, eu vou passar agora para o Emerson, que vai conversar com a gente sobre como está a questão de M&A. E mais uma vez, obrigado, gente.
Obrigado, João. Obrigado todo mundo que está acompanhando aqui o nosso call de resultados. E queria trazer um pouco de cor aqui no M&A, apesar de a gente não ter realizado nenhuma transação nesse trimestre, e como já está claro para vocês, a gente está entrando aí com uma forte estratégia aí de cross-selling, né, de ganhar escala, ganho de eficiência, mas isso não significa que a agenda de M&A foi deixada de lado, pelo contrário. A gente vem crescendo, né, nos últimos 26 anos de história da Sinqia fortemente com a estratégia de M&A e ela continua super relevante aqui para a gente, né? Então, indo agora para o slide número 11, em que a gente tem aí dois pontos que eu gostaria de enfatizar. Do lado esquerdo, a gente... Desculpa, número 11 não, número 9. Do lado esquerdo, a gente tem aí a nossa... um breve descritivo da nossa estratégia de M&A, que ela continua super ativa, né? Basicamente, o que a gente continua buscando no mercado? Apesar de a gente não ter fechado nenhuma transação nesse trimestre, a gente continua super ativo. O Felipe, que é o diretor de M&A, está ali com o time em plena atividade, né? A gente está com um pipeline bem relevante, em que a gente está buscando assim, produtos que possam otimizar o nosso portfólio de produtos, ou seja, complementar os produtos que nós já temos, né? Que tragam também bons clientes, que ajude a gente a expandir a base de clientes. E lembrando que quando a gente traz boas empresas com bom portfólio de clientes que não tem um overlap muito grande com o nosso portfólio, a gente aumenta as nossas oportunidades de cross-selling. Que ao longo do tempo, a gente, né, hoje nós temos ali uma prateleira de produtos e também uma lista enorme de clientes que a gente foi adquirindo através das aquisições, e agora um dos mandatos do João é justamente alavancar esse cross-selling, né? Também buscamos empresas que possam trazer produtos para fortalecer as nossas soluções integradas, né? A gente quer ampliar a abrangência aí dos nossos pacotes de soluções com integrações já nativas para oferecer para os novos clientes. E também ampliar novas frentes de negócio. A gente quer aumentar a penetração aqui, seja com novos produtos ou novas áreas de atuação dentro das verticais que a gente já atua e, eventualmente, até entrar em novas verticais, se for o caso, se surgir boas oportunidades. E tudo isso é o quê? Para gerar valor, né? Então, a gente... A combinação desses quatro itens que eu comentei, a gente tem que encontrar pelo menos duas ou três combinações desses itens nas empresas que a gente está buscando, para no final gerar valor para a Sinqia, né? E dando uma atualização do nosso pipeline, do lado direito do slide, nós temos aí o nosso funil. Ressalto que a gente continua com mais de 600 empresas mapeadas, tanto para M&A direto, como também para CVC, eventualmente empresas que estão nascendo e que possam se tornar uma boa oportunidade, a gente pode adquirir via CVC, acelerá-las e posteriormente integrá-las ou não, né? Podemos atuar das duas maneiras, porque a gente tem o torque, que é bem relevante nessa estratégia aqui dentro. Dessas mais de 600 empresas mapeadas, nós temos mais de 100 NDAs assinados, e hoje nós temos aí em negociação mais ou menos umas 10 empresas, né? Em negociações um pouquinho mais avançadas. Eu diria que dessas 10, 3 ou 4 estão num nível de maturidade mais relevante. Mas basicamente essa é a nossa visão, queria deixar bem claro para vocês. A estratégia de M&A, ela continua sendo bem relevante para a gente e ela atua de forma conjunta com a estratégia de cross-selling e também de ganho de eficiência, ok? Bom, indo já para o próximo slide, vamos começar aqui a falar um pouquinho dos destaques financeiros desse trimestre, né? Já indo para o slide 11, antes de começar, eu gostaria de ressaltar mais uma vez o que o Bernardo já mencionou, que é mais um trimestre cheio de recordes, né? Então, eventualmente, eu vou repetir isso mais algumas vezes aqui. Me perdoem pela redundância, mas é com muita satisfação que a gente acaba comentando isso daí. A nossa ARR de software, a gente atingiu R$502 milhões. Como eu já adiantei, é mais um recorde, é a primeira vez que a gente ultrapassa a barreira dos R$500 milhões de ARR de software, né? Um crescimento de 75% no ano contra ano, né? Contra o mesmo período de 2021. Desses 502 milhões, 30% é inorgânico e 70% é orgânico. Na frente inorgânico, como vocês podem ver nesse gráfico, né, o crescimento é brutal, né? Se a gente colocar em números, é 4 vezes maior do que o 3T21, mas como é inorgânico, não é injusto fazer muito essa comparação. Só queria dar uma atualização aqui, que no trimestre passado, Simpli e FAPWeb ainda faziam parte do ARR orgânico, mas nesse trimestre eles passaram a compor o orgânico. Então, o que compõe 152 milhões de inorgânico aí ainda é Kitja, Newcom, Lote 45 e Mércio Seguridade. Falando agora especificamente dos outros 70% orgânico, né, que a gente teve aí R$350 milhões, nós tivemos um crescimento de 22% no ano contra ano e no trimestre contra trimestre de 6%. Isso vem em linha com o que a gente já vem falando desde o início do ano, né, de a gente manter uma taxa de crescimento orgânica acima de 20%, o Thiago já falou lá no primeiro trimestre desse ano, e a gente fica muito feliz em poder entregar o que a gente vem prometendo, né? E basicamente, o que compõe esses 22% de crescimento orgânico? O mais relevante aqui, mas é quase 50-50, né? Mas um pouquinho mais relevante é o reajuste de preços por inflação e volumetria, que representou mais ou menos 12%. A gente vem conseguindo repassar os preços com os nossos clientes, né? A gente tem ótimos clientes na nossa base, os nossos produtos são críticos para os nossos clientes, eles não podem trocar simplesmente de uma hora para outra, né? Então, com isso, a gente consegue manter essa resiliência de repasse aí de preços e reajuste de inflação. E 10%, os 10% remanescentes, ele vem de vendas líquidas e cancelamentos, né? A dinâmica comercial continua bem positiva, especialmente em bancos, fundos e previdência, né? Então, a gente continua crescendo, né? E a gente vem, inclusive, crescendo até num ritmo, vendendo num ritmo até um pouco mais forte do que a gente está implementando. Então, eventualmente, pode ter até algum gap aí entre o crescimento orgânico do ARR com a receita líquida, né? Mas é basicamente por essa razão. Indo para o próximo slide, o slide 12, onde a gente tem aí a nossa receita líquida e recorrente, mais uma vez um recorde, como já adiantei. Então, assim, nós atingimos 159,5 milhões de receita líquida no terceiro tri, é um crescimento de 73% contra o mesmo período do ano passado e 5% contra o trimestre anterior. E isso significa um run rate de R$638 milhões quando a gente pega o terceiro tri e projeta para o ano, né? Basicamente, software representou R$135 milhões, né? Um crescimento de 88%, e aqui a gente ainda vem capturando aí boas contribuições das aquisições que a gente realizou aí no último ano. Na componente de serviços, que nós atingimos praticamente R$25 milhões, o crescimento é de 22% ao ano. E nós tivemos uma pequena aceleração nesse trimestre, de modo que a gente teve aí um crescimento trimestre contra trimestre de 11%. E aqui o destaque é a contribuição dos serviços gerenciados. Aí no gráfico da direita, esse de azul mais claro e laranja, nós temos aí a receita recorrente, que foi de R$133 milhões no trimestre, crescimento de 63% no ano, né? E representando 83,4% da receita total. Aí a gente tem uma queda de praticamente 5 pontos percentuais dessa representação do ano passado para esse, né, decorrente basicamente da consolidação do resultado das últimas aquisições, principalmente da Newcom, que trouxe ali um volume alto de receitas variáveis, mas que quando a gente terminar esse período de implantação, essas receitas devem se converter também em receitas recorrentes e, consequentemente, esse indicador volta a melhorar. Indo para o slide 13, gostaria de falar um pouquinho sobre o lucro bruto. Nós atingimos um lucro bruto no terceiro trimestre de 2022 de 68,6 milhões de reais, crescimento de 95% ano contra ano, e atingindo uma margem bruta de 43 milhões de reais. Aí a gente vê também uma melhora dessa margem, também decorrente aí da contribuição que as novas aquisições vêm trazendo para o crescimento das nossas margens. Quando a gente fala de lucro bruto de software, ele foi de 62,5 milhões de reais, crescimento de 104%, também ali um aumento da margem bruta de 43% no ano passado para 46% este ano. E olhando serviços, a gente atingiu 6,1 milhões de reais, crescimento de 36% ano contra ano. Como eu disse, que a gente acelerou um pouco nesse trimestre, um crescimento de 60% contra o trimestre anterior, né? E atingindo uma margem bruta de serviços de 25%, também mostrando aí um ganho de margem de 3 pontos percentuais ano contra ano. E basicamente aqui a gente, um dos pontos principais que contribuiu para isso é essa questão da redução da competição por profissionais que a gente vem observando ao longo dos últimos trimestres, né? Aliás, não é legal falar isso, mas infelizmente é a realidade. A gente vê quantas empresas de tecnologia anunciando layoffs, né? A última foi a Facebook essa semana. E, enfim, por outro lado, a gente está conseguindo capturar um pouco desse ganho e reduzindo o nosso turnover. Então, esse ponto tem contribuído um pouco aqui também para o aumento dessa margem. Indo para o slide 14, falando agora um pouco das despesas, de modo geral, as despesas elas seguem se reduzindo, né, basicamente devido à diluição aí das despesas decorrente do crescimento da companhia, né? A gente vem conseguindo capturar as sinergias das aquisições e, com essa captura, com essa diluição de despesas, a gente teve aí, né, no terceiro trimestre de 2022, o total de despesa de 31,5 milhões de reais, um crescimento de 58% ano contra ano, mas crescendo menos do que as receitas, numa velocidade menor do que as receitas. Por isso que a gente consegue ter aí um ganho de eficiência, né, e melhoria de margem, que já passei no slide anterior, depois vou falar também quando a gente chegar no EBITDA. E basicamente, essa despesa representou 20% da nossa receita líquida neste trimestre. É uma queda de 2 pontos percentuais, mostrando aí que realmente está crescendo menos do que a receita. Nas despesas gerais e administrativas, a gente teve aí um montante de 22 milhões de reais, né, desses 31,5, um crescimento de 36% ano contra ano, e representando 14% da receita líquida, caindo de 18% para 14% no ano. Um destaque aqui é a redução das despesas com M&A, né, que continuam, a gente continua reduzindo, até porque esse trimestre a gente não teve novas transações, e as demais linhas, elas continua crescendo um pouco menos com as receitas, contribuindo também para a redução desse percentual. E nas despesas comerciais e marketing, aí sim nós tivemos um aumento até representativo, né, de 146%, 9,5 milhões contra 3,9 milhões do ano passado, mas isso está em linha aqui com os nossos investimentos em... Vamos transformar essas despesas, dizer que a gente está aqui gastando para crescer, né? Nós estamos aumentando as despesas de comercialização de produtos e serviços, visando o crescimento da operação no médio e longo prazo. Indo agora para o slide 15, onde nós temos EBITDA e lucro, a gente também entrega aí novos recordes. Prometo que é a última vez que eu falo de recordes aqui na apresentação, tá bom? Mas, basicamente, assim, chegamos entregamos um EBITDA de 40,8 milhões de reais, é um crescimento de 146% ano contra ano. Óbvio que esse crescimento em grande parte vem aí da contribuição das aquisições recentes, né? E onde nós atingimos uma margem EBITDA de 25,6%, um crescimento de 7,5% ano contra ano. Se a gente analisar esse EBITDA, esses 40,8% multiplicado por 4, a gente chega em 163 milhões de EBITDA anualizado. Né? Então, assim, e essa melhora de margem de 18% para 26%, a explicação está basicamente nas adquiridas que vieram com uma margem mais alta do que era a média da margem EBITDA da Sinqia antes dessas aquisições. Então, a gente tem esse crescimento forte de ano contra ano, ao longo do tempo, acho que daqui dois trimestres, aí já se consolida um período de um ano das adquiridas, a gente não vai conseguir continuar crescendo 7, 8% de margem por ano. Ele deve se reduzir, mas a tendência é de continuar crescendo a margem EBITDA ao longo do tempo, devido à captura de sinergias, a aumento do cross-selling, ganhos de eficiência e assim por diante. Indo aqui para o gráfico da direita, lucro líquido ajustado, que foi de 13,2 milhões no terceiro trimestre, 87% de crescimento, e aí um percentual da receita praticamente estável em 8%. Essa é a melhor medida de lucro caixa que a gente tem para a empresa, né, desconsiderando as despesas extraordinárias e as despesas que não afetam caixa, por exemplo, como a amortização dos intangíveis, né, das adquiridas também. Então, acreditamos que essa é a melhor maneira de medir. O caixa ainda não é, o lucro não é a melhor medida para medir assim, que a gente é uma empresa que está em forte ritmo de crescimento, então acho que a melhor maneira continua sendo o EBITDA ajustado, mas como a gente vem entregando já um pouquinho de lucro, a gente faz questão de mencionar aqui também. E por fim, indo para o slide 16, a gente vai falar um pouco aqui do caixa. Nosso caixa, ele se mantém bem saudável, a gente está bem confortável que esse nível é suficiente para dar suporte à nossa estratégia de crescimento inorgânico, né, de aquisições, no médio prazo. Se a gente olhar todo o nosso pipeline, que eu já comentei, obviamente que a gente tem, esse caixa seria completamente insuficiente para adquirir tudo que a gente gostaria de adquirir de empresa, né? Mas também a gente não vai adquirir tudo no próximo mês, no próximo trimestre e nem no próximo ano. Existe aí um ritmo de aquisições, né? E M&A é uma atividade muito instável. Às vezes você está praticamente com o negócio fechado e ele dá para trás, e às vezes quando você menos espera aparece um novo negócio. Mas pelo menos para as operações mais maduras em termos de negociação, esse caixa ele é suficiente para a gente não perder nenhuma oportunidade caso elas surjam. Então, assim, falando um pouquinho mais, detalhando um pouco mais o caixa, a gente separou aqui para ficar um pouco mais fácil de visualizar e cada um interpreta da maneira que achar mais relevante para si, né? Como o Bernardo comentou no começo da apresentação, nosso caixa de 274 milhões, ele é composto basicamente pelo nosso caixa disponível na DF, mais as aplicações no ativo não circulante cedidos em garantia, que é de 36 milhões de reais, que faz parte, que juntos somam esses 220 milhões de reais, e também inclui aí nessa linha pontilhada as ações em tesouraria, né, que alguns podem considerar, outros não consideram, mas por isso a gente quis abrir aqui de forma bem detalhada, porque cada um considere da maneira que achar melhor. E do lado direito, a gente tem a dívida líquida ajustada, né, que é basicamente a nossa dívida líquida, menos o caixa líquido ajustado, e aqui a gente não está considerando ações de tesouraria, tá? A gente está considerando esses 220 milhões, basicamente o caixa disponível na DF, mais o que foi dado, os ativos não circulantes dados em garantia. E aí a gente chega numa dívida líquida ajustada no terceiro tri de 212,8 milhões de reais, que equivale a 1,3 vezes o EBITDA ajustado run rate, né? Ou seja, a gente tem aí bastante espaço dentro dos nossos limites de endividamento para continuar aí buscando novos deals, novas transações, né? E basicamente para isso, voltando aqui, considerando esse caixa de 220 milhões, como um caixa aí para a gente poder trabalhar no curto e médio prazo, considerando que a gente precisa de um caixa mínimo por volta de 70, 80 milhões de reais para manter, né, a operação da empresa de forma saudável, a gente pode considerar que 220 menos esses 70, 80 milhões, a gente tem por volta de 150 milhões de reais disponíveis para as nossas atividades de M&A e também de CVC, né, conforme eu já comentei anteriormente. Bom, da minha parte é isso. Mais uma vez eu agradeço a atenção de todos e passo a palavra agora para o Bernardo para fazer as considerações finais, fazer o fechamento da nossa apresentação antes de irmos para o Q&A.
Tá bom, obrigado, Emerson. Bom, para concluir, gente, eu gostaria aqui de reforçar alguns pontos no slide 17. Para dizer que esses resultados que a gente viu aqui hoje, eles são, mais uma vez, a comprovação de que nossa estratégia foi muito bem definida e tem sido muito bem executada. A gente tem visto trimestre após trimestre um crescimento robusto, sempre muito consistente e bastante sustentável ao longo do tempo, né? O que a gente também viu aqui durante a apresentação é que a gente tem uma oportunidade enorme de cross-selling, de unificação de produtos, que vão trazer um grande potencial de crescimento e também de ganho de rentabilidade, que a gente vai conseguir observar ao longo dos próximos trimestres. Também quero reforçar aqui que a gente tem muita experiência, histórico de sucesso, pipeline robusto e capacidade financeira para ter o M&A como um grande acelerador do nosso crescimento. A gente tem muita maturidade em tocar essa estratégia. Estamos fazendo isso há pelo menos 17 anos, essa estratégia de M&A, há 10 anos como companhia aberta. Então, a gente tem um setor que é extremamente promissor, que está em contínua evolução. A gente tem uma posição de destaque e liderança. Então, a gente tem todos os elementos na mão para continuar sempre reportando resultados robustos, consistentes, como esse que a gente está apresentando aqui nesse trimestre, né? E deixar aqui a mensagem que a gente fica muito feliz vendo esses resultados, porque a gente já fez muito, mas o que a gente tem para fazer aqui para frente, eu diria que é até muito maior. E a gente está muito preparado para isso, a gente reforçou nossa equipe para isso, então a gente tem certeza que vai construir muito mais do que a gente já fez até agora. Então eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos e a seguir a gente vai abrir para perguntas e respostas. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Informamos que os participantes que desejarem fazer perguntas utilizem a plataforma de Q&A ou levantem a mão conforme indicado. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta vem do Thiago Kapulskis, do Itaú. Thiago, pode prosseguir, por favor.
Oi, pessoal, tudo bem? Vocês me escutam aqui?
Super bem, Thiago. Pode continuar.
Legal. Bom dia para todo mundo. Bernardo, João, Emerson, Cláudio. Prazer, Cláudio, te conhecer também. Obrigado pela sua apresentação, pela apresentação de todo mundo. Acho que é sempre bom, acho que vocês estão dando bastante detalhe e isso ajuda bastante. Acho que são perguntas mais gerais, tá? Porque acho que o resultado foi bom, sem grandes desvios de rota, né? Como vem sendo ultimamente. Acho que a primeira, a margem EBITDA, ela acho que foi uma surpresa aqui para a gente, positiva, né? Ela está rodando aí quase a 25,5%. E aí eu acho que uma das coisas que eu queria entender é como é que pensar nessa margem assim para frente, né? Se a gente pode ver aí esses ganhos maiores, ou se é melhor a gente tomar um pouco de cuidado para não extrapolar um trimestre ou outro, enfim, é mais para entender um pouquinho essa dinâmica. E uma outra pergunta, acho que é quase que uma, mais que uma, acho que talvez mais uma provocação até do que uma pergunta, mas A gente está vendo aí, vocês mesmos comentaram, né? Um budtech super complicado em termos de dispensa de pessoas, né? A Meta, infelizmente, né, mandou 11 mil pessoas embora, outras empresas fazendo congelamento de pessoas, e vocês estão num movimento contrário, né? Vocês estão com um resultado super bom, trouxeram aí dois executivos aí com bastante bagagem, mas eu queria até entender se vocês não eventualmente veem essa disponibilidade um pouco maior de pessoas em tecnologia, que não é tão comum, ou pelo menos não foi nos últimos anos, se pode ser uma eventual oportunidade para vocês trazerem ainda mais talento aí para a companhia e reforçar o time aí em outras partes. Acho que é isso. Obrigado.
Tiago, muito obrigado pelas suas perguntas. Eu vou responder a primeira aqui, depois eu peço a ajuda do João para falar um pouco sobre as pessoas, tá, João? Bom, em relação à margem EBITDA, a gente cresceu bastante no ano contra ano, decorrente das aquisições, mas olhando para frente, a gente acha que dá para continuar crescendo bastante ainda, não mais aquisições, mas aí os principais drives seriam, o primeiro deles, ganho de eficiência, né? A gente tem um caso que a gente já citou de forma bem detalhada no trimestre anterior, que é em relação aos casos de software de previdência, em que a gente tem 6 soluções hoje, a gente está migrando para uma solução, de modo que, no decorrer do tempo, conforme a gente terminar essa migração, isso leva algo entre 3 a 5 anos, não é algo que ocorre de um trimestre para o outro, mas quando isso ocorrer, conforme isso for ocorrendo, a gente vai economizando ali, descontinuando áreas de desenvolvimento, áreas de suporte, e com isso a gente vai tendo ganhos que isso se reflete em melhor margem EBITDA. A gente pode ter também aqui com o cross-selling, né, com a estrutura que a gente já tem, aumentando as nossas receitas e crescendo as despesas num ritmo menor do que as receitas, a gente vai capturando isso aos poucos também, né? E eventuais soluções que a gente, empresas que a gente vem adquirir, que possam contribuir também, seja com produtos mais eficientes, seja com uma estrutura operacional também melhor, isso também ajuda. Então, esses seriam os principais drivers. Em termos de cronograma, a gente não é tão rápido e também não é linear, isso que eu gostaria de deixar claro. A gente acha que a gente, em 5 anos, a gente pode buscar atingir níveis próximos das empresas do exterior, dos nossos pares no exterior, né? Quando a gente pega os nossos pares, não existe um par perfeito, mas os mais similares com a gente, né, que tem margem por volta de 30% de EBITDA, a gente acha que a gente pode chegar próximo disso, mas é algo de longo prazo e, como eu disse, não linear. Pode ser que num trimestre ou outro possa até cair um pouquinho comparado ali com o trimestre anterior, mas a trajetória, a linha de tendência é de ir melhorando aos poucos ao longo do tempo. Então, essa é a nossa trajetória esperada para a margem EBITDA e a melhora ao longo do tempo. Bom, João, se você puder falar um pouquinho sobre a questão aí que a gente está vivendo hoje, passo a bola para você.
Claro, Emerson. Ô, Thiago, muito bom reencontrá-lo. De fato, assim...
Legal, obrigado, João.
Imagina, muito bom reencontrá-lo. Bem, o fato é esse, né? Você tem um movimento de ajuste em diferentes empresas de tecnologia em si, né? Você comentou um grande que aconteceu aí recentemente. Do nosso lado, o que a gente tem controle é trabalhar, primeiro, os fundamentos. Então, quando a gente olha os fundamentos, os ajustes que a gente vem fazendo, seja em... Poxa, conseguir ter um ambiente compatível, tech, engenharia de software, também empático ao cliente. Né? Isso está acontecendo e talvez eu possa comentar em números. Né? A gente tem o chamado Employee NPS, né? O eNPS. O eNPS que tem a última medição que a gente fez foi a mais alta da série histórica. Então, poxa, você tem um número bom. Em relação a turnover, na comparação ano contra ano, é uma redução de 50%. Então, quando a gente olha, né, o que está acontecendo no macro e o que a gente tem controle, dentro de casa, eu acho que a gente está com uma situação boa para conseguir tanto promover crescimento de pessoas, quanto as pessoas que nós recebermos também ter um ambiente adequado. Né? E aí, quando a gente olha as métricas internas, elas estão mostrando isso ainda. Teve a questão também, a maior nota da série histórica nossa na Great Place to Work. Então, certamente, eu acho que é a fome com a vontade de comer, né? E suposto, da mesma forma que a gente tem bons números, e eu acho que o ambiente que vai acolher de uma forma competente, eventualmente, essa demanda de tecnologia que a gente precisa, a gente também está fazendo esse incremento, esse crescimento com os olhos abertos. Eu acho que de tudo que você pode olhar do macro, você tira a lição aprendida, né? Então, você observa também algumas vezes crescimentos que talvez aconteceram de uma forma muito rápida. A gente também olha isso com muito carinho para, no final das contas, tirar esse aprendizado e não fazer igual, né? Então, eu diria aí três pontos, né? Eu acho que os fundamentos são legais para que a gente consiga trazer pessoas, essas pessoas terem, de fato, uma carreira. Dois, sim, a gente está percebendo isso no macro. E três, isso não significa que a gente vai sair, talvez, fazendo um pouco do que tem sido visto no macro, que é crescer rápido demais, né?
Tá claríssimo. Obrigado aí pelas respostas, Emerson e João. Obrigado mesmo.
Valeu, Thiago.
A próxima pergunta vem de Luma Paias, do UBS. Luma, pode prosseguir, por favor.
Oi, pessoal, bom dia. Desculpa, o nome Luma é o Leonardo Olmos aqui. Obrigado por pegar a pergunta. Eu tenho duas aqui, todas ligadas um pouco à questão de verticais aí. Primeiro, o Cláudio ele comentou da consolidação de portfólio de sistemas. Eu queria ver onde que inicialmente tem mais oportunidades aí, se a gente pensar em verticais. E depois, essa é uma pergunta mais de, talvez, de médio prazo. E aí, pensando em curto prazo, como é que foi o trimestre, como é que vocês estão vendo o quarto trimestre na performance por vertical, né? Vocês comentaram no release que fundos foi muito bem, se pudessem dar um pouco mais de detalhe em vertical. Obrigado, gente.
Obrigado, Léo, pelas suas perguntas. Bom, eu vou fazer o papel de redistribuidor aqui. Vou pedir para o Cláudio falar um pouquinho dessas questões de oportunidades, de integração e de sistemas, e depois para o João falar um pouquinho da parte comercial aí das verticais, pode ser?
Obrigado, Léo. Obrigado pela pergunta. Prazer. Eu diria que a gente tem oportunidade em todas as verticais. Como o Emerson já falou, a gente já tem um programa robusto de consolidação na Previdência. Então, para te dar uma ideia, né, a gente vinha num ritmo anterior aí de migração de 3, 4 entidades por ano, e a gente já está aí atingindo uma casa de 18, né? Então, são 6 vezes mais, e a gente deve aí conseguir acelerar essa migração, e é uma oportunidade importante. A oportunidade se dá por dois ângulos, né? Primeiro que, obviamente, a gente tem uma pauta de melhoria das nossas soluções, e quando você consolida, você continua com uma solução, aquela que é a nossa, diria assim, flagship, e fazendo as atualizações nela e não dividindo esforço entre diferentes plataformas. E o segundo é todo o aspecto regulatório. A gente está numa indústria, basicamente nossos clientes estão numa indústria absolutamente regulada, tanto em bancos, Bacen, Previdência, consórcio, enfim, todas as diferentes verticais. Então, a gente tem um foco grande em Previdência. Temos a parte de consórcio, onde com a Newcom a gente tem uma plataforma que é o benchmark do mercado, então trazer outros planos para dentro dessa plataforma e ir decomissionando plataformas mais antigas é importante, e a gente começa a fazer isso já. E bancos, bancos e investimentos, tanto investimentos, a parte de core bancário, quanto a parte de fundos, claramente a gente tem uma miríade de plataformas onde a gente deve consolidar. Eu acho que o denominador comum disso as ferramentas que o time do João tem criado para a migração. Então, a gente tem feito um esforço grande em preparar uma base robusta de ferramentas que possibilitem a gente fazer essas migrações de forma mais rápido, mais eficiente, e obviamente, acho que o aspecto sempre importante, né, quando a gente fala de consolidação, é foco no cliente, né? O cliente tem que estar muito confortável que ele está avançando, que ele está pegando uma solução melhor, do ponto de vista tecnológico, mais avançada, e aonde ele terá um suporte cada vez melhor. E isso passa por ter uma migração tranquila, né?
Se eu puder até complementar, Cláudio, Léo, vou te trazer, só te passando alguns números, né, de onde a gente tem maior potencial nesse sentido. A gente falou muito do Previdência porque ele é, obviamente, onde a gente tem maior potencial. Hoje, a nossa margem bruta no, na Previdência ele está na ordem de 35%, 40%, né? Então, aqui é onde a gente pode crescer mais. Depois da Previdência, como o Cláudio já colocou, a gente tem aí bancos e também digital, né? Bancos e digital, a margem hoje está por volta de 45%, 50%, então a gente tem aí boas oportunidades de ganho de eficiência. E as soluções, as verticais que a gente tem mais eficiente hoje aqui é fundos e consórcios. Fundos, a gente está com a margem bruta da ordem de 60%, consórcio da ordem de 65%. Apesar de estarem altas, existem também oportunidades marginais, incrementais, para a gente melhorar, mas só para trazer um pouquinho, para complementar aí com alguns números, tudo que o Cláudio falou. Bom, João, fica à vontade para falar um pouquinho também da questão comercial.
Olá, Leonardo. Claro, claro. Olá, Leonardo.
Olá.
Tua pergunta foi, poxa, tem algum tipo de mudança de tendência, terceiro tri versus quarto tri, em relação a desempenho comparativo das verticais, né? E talvez a resposta ela pareça muito simplista, mas não. Quando a gente olha o desempenho do terceiro trimestre, com destaque, por exemplo, em fundos, consórcio, a gente não vê nenhum tipo de reversão nisso, né? Então, na verdade, continua tendo um desempenho muito forte, por exemplo, né? Nesses dois destaques de highlight que a gente fez no terceiro tri, estão acontecendo agora no quarto tri. Ao mesmo tempo, o quarto tri, estamos no dia 11 do 11 aqui, né? E é um trimestre que casa fiscal e calendário de várias empresas, então, obviamente, ele termina quando acaba, né? Acho que se eu entrar em muito detalhe aqui nessa altura do campeonato, posso estar até sendo leviano.
Super claro, pessoal. Muito obrigado. Um abraço e boa sexta-feira para todos.
Valeu, Léo. Comente para você e para o pessoal do IBS aí.
Pessoal, reforçamos que os participantes que desejarem fazer perguntas utilizem a plataforma de Q&A ou levantem a mão na plataforma. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Bernardo, que fará suas considerações finais. Pode prosseguir, Bernardo.
Obrigado, pessoal. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a participação de todos na nossa teleconferência. E a gente fica à disposição para qualquer dúvida adicional que vocês têm. Muito obrigado.
Obrigada. O webinar de resultados do terceiro trimestre de 2022 da Sinqia está encerrado. Tenham um ótimo dia.